O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
Oi, pessoal! Estamos aqui novamente e esse é o nosso quarto episódio. Hoje a gente vai falar sobre a família Turpin, que ficou conhecida como a família da Casa dos Horrores. Eu sou a Mari.
Sou a Iberize.
E esse é o Quiprococast. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um caso que é recente. Ele veio à tona na mídia em 2018 e, como a Mari falou, ficou conhecido como a Casa de Horrores da Família Turpin. Esse caso, ele envolve abuso infantil, então se você for muito sensível a esse assunto ou não se sentir confortável, né, para ouvir sobre isso, a gente recomenda cautela. Muitas coisas que a gente vai trazer hoje aqui nesse episódio foram de matérias da época, saiu muita coisa na mídia, e de um programa do canal ID chamado Vivendo com o Inimigo, que é o meu programa favorito do ID.
O ID inteiro, né?
O ID inteiro. A casa da minha mãe só passa isso, é incrível. Família inteira viciada. E nesse episódio, a irmã da Louise Turpin, que é a pessoa principal do caso, é Elizabeth Flores, ela fala sobre a irmã dela e os sinais de que havia algo de errado com ela e com a família. Partindo direto para o caso, fala um pouquinho sobre de onde veio a Louise, né? Ela nasceu em 24 de maio de 1968 e, segundo essa sua irmã, elas viviam num lar cristão. Eles faziam questão de ir à igreja todo domingo e foram criados para louvar ao Senhor, conforme a Elizabeth fala. E apesar dessa fachada, né, de família cristã e que tá tudo perfeito, existiam alguns acontecimentos meio sombrios dentro daquela casa. Falando sobre o pai das meninas, fala que ele sempre foi uma pessoa boa, mas ele brigava muito com a mãe, tinha muita discussão todos os dias, e isso na frente das filhas. Então a Elizabeth conta que quando os pais dela brigavam, ela sentia muito medo e chorava, ela era bem menorzinha. E a Louise, que era a irmã mais velha, ela ia até a cama da irmã, tapava os ouvidos dela e abraçava ela para que ela não ouvisse aquilo. Então ela passava a noite de mão dada com a irmã para proteger ela. Além disso, a família tinha mais problemas. O avô materno se mostrava uma pessoa boa, mas não era bem isso que acontecia. A Elizabeth conta que em um dos aniversários dela, ela ganhou de presente um brinquedo que ela queria muito. E ela ficou, assim, realizada, achou que aquele era o dia mais feliz da vida dela. Só que nesse mesmo dia, o avô levou ela para dentro de um quarto, no fundo da casa, e começou, a partir dali, uma série de abusos contra ela, que eu não vou detalhar, porque acho desnecessário, né? A gente sabe que abuso é abuso, e ainda mais com criança, não quero falar. Mas quando ela começava a fazer algum barulho, tentava se livrar daquilo, o avô falava que era pra ela ficar quieta e que aquilo significava que ele amava ela.
Distorceu total o amor.
Uhum. Olha o exemplo, né, que ela teve do que era amor. Em uma matéria que eu li, uma outra irmã da Louise conta que também foi abusada pelo avô, que se chamava John Taylor. E ao que parece, ele fez isso com todas as filhas do casal, todas as netas. O mais macabro disso é que nessa matéria, a Teresa, né, que é essa outra irmã, conta que, abre aspas, eu vou ler aqui uma frase que ela falou. Ele deslizava dinheiro dentro da minha mão enquanto me molestava. Eu ainda conseguia sentir sua respiração no meu pescoço enquanto ele sussurrava. Fique quieta. Nós implorávamos para que ela, Phyllis, não nos levasse para ele, mas ela simplesmente dizia, eu tenho que vestir e alimentar vocês. Essa era a mãe das meninas. Então, segundo ela, a própria mãe levava as filhas para serem abusadas em troca de dinheiro.
Não, elas eram meio que prostituídas pela própria mãe.
Pela própria mãe. Na série, não se fala disso. Isso eu li em uma matéria.
Uhum.
E não fala que esse abuso era consentido pelos pais das meninas. Mas é uma informação muito pertinente, né? Porque se as meninas sabiam que a mãe permitia esse tipo de abuso, qual foi o modelo que a Louise teve para construir a sua identidade como mãe, né? E também o que ela aprendeu a receber das pessoas.
E ver como normalidade, talvez.
Que deveriam cuidar dela, né? Isso pode explicar um pouco, né?
Sim.
Tudo que veio ao longo do tempo.
Então, falando, né, ainda sobre essa questão do abuso, a Elizabeth fala que ela contou pra Louise, né, sobre os abusos que ela vinha sofrendo. E a Louise falou que também vinha sendo abusada a vida inteira. Então, todas as meninas eram vítimas de abuso do avô. Então, ela começou sempre a estar perto da irmã e proteger ela. Quando o avô chegava perto, chamava, a Louise ia no lugar. Ela não deixou mais o avô chegar perto da irmã dela. Ela passou a ser abusada duas vezes, né?
Uhum.
No lugar da irmã. O avô nunca foi acusado do abuso e ele morreu, acho que faz 2 anos, aos 95 anos. Então, a Louise, quando ela já estava com 16 anos, ela conhece o David Turpin, que tem 6 anos e meio a mais que ela. E a família do David, ela é conhecida por ser muito cristã também. E todos que conheciam consideravam eles um presente de Deus. Então, tempo depois, a Louise foge com o David pro Texas e quando a polícia acha ela e leva ela para casa, ela exige aos pais que deixem ela se casar com o David. Aí o pai, por achar que ela ia fazer isso sempre, né, ficar fugindo e tal, ele vai e dá a bênção e deixa ela se casar com ele.
Quantos anos ela tinha?
16. E ele 23. 16 anos foi pra casar.
É.
Então, após 6 meses que a Louise tinha se casado, os pais dela se separaram. E sem o pai por perto, os abusos do avô voltaram a se concentrar na Elizabeth. Então, ela passou muito tempo da vida sendo abusada. Ela conta também que a Louise sempre quis ter uma família. E sempre quis ser mais adulta do que ela era. Ela nunca viveu plenamente, tipo, a infância, a adolescência. Ela sempre almejava uma vida de adulto. E ela falava pra irmã dela que ela queria ter 12 filhos. E ela errou por um, né? Porque ela, no final ela teve 13. Então eu confesso que quando eu vi esse número, eu achei que alguns eram adotados, alguma coisa assim. Mas não, ela pariu 13 filhos.
Muitos anos grávida, né?
Muitos anos grávida. É chocante, né?
Sim.
Bom, agora falando um pouco sobre o David, a gente não tem tantas informações sobre ele. O pouco que eu achei fala que no ensino médio ele era taxado de nerd e fazia parte de grupo da Bíblia, do xadrez e de ciências. Ou seja, estava adequado ali o apelido, né, de nerd. E aí uma coisa que eu achei super engraçada é que o David, ele usa o mesmo corte de cabelo desde que ele era adolescente. Você viu as fotos dele?
Ai, vi.
Horroroso.
É muito estranho.
É um Beatles piorado, né?
Porque muito tipo, piorado.
Um Chanelzinho com uma franja horrorosa.
Que é um Chanel comprido.
Ai, meu Deus.
Tipo o Denis do Pimentinha, só que do inferno.
Exato. É horrível, enfim.
Só por esse corte de cabelo eu já ia achar que ele é estranho.
É.
Assim, nesse sentido.
É. Não, até no... Na série lá, a Elizabeth fala que quando ela viu a foto dele, né, que foi divulgada pra mídia, ela falou que parecia a foto de um assassino em série, porque é muito sinistra as fotos deles dois, assim, quando eles foram pegos, né?
Sim.
Mas enfim, essas são as informações que eu tenho sobre o David, de que ele era nerd e que ele tinha um cabelo feio.
Feio é o apelido, né?
Agora voltando à história, né, do casal ali, começando a história do casal, no ano de 89 nasceu a primeira filha deles e entre 15 anos eles tiveram outros 8 filhos. Quando a irmã dela estava na faculdade, ela resolveu passar as férias de verão na casa da irmã. Ela perguntou se podia, né? E porque ela sabia que se ela voltasse para casa dela, ela ia voltar para casa que o avô morava. Mesmo sendo adulta, né? Eu imagino que deve ser super difícil de você conseguir parar uma coisa dessa.
Ou ficar até perto de quem fez tão mal pra você.
Exato. E acho que ele não fala também porque muitas mulheres que falam sobre abuso são desacreditadas, né? Então vai saber o que se passava na cabeça dela.
Sim.
Então nesse período que a Elizabeth foi pra casa da irmã, ela já tinha 4 filhos. Então a Elizabeth foi buscar, a Louise foi buscar ela e no meio da viagem pro Texas, o casal para no meio de um cassino e deixa a irmã dentro do carro com as crianças. E ela achou aquilo muito esquisito, porque a criação religiosa não permite esse tipo de comportamento, né? Condenava esse tipo de vício. E quando eles ficaram a noite inteira no cassino e quando eles voltaram já era de manhã. na postura dela, ela notou que a irmã dela já tinha mudado muito. Isso ali com poucas horas junto dela, né? Ao chegar na casa, ela começou a notar algumas coisas esquisitas, assim. A casa estava muito bagunçada e suja. Ela diz que elas duas passaram dias arrumando a casa. Tão suja e desorganizada que estava. Imagina.
Quatro crianças.
Imagina, você passar dias para limpar uma casa. O estado que... O estado que devia estar. Então, além disso, ela começou também a notar que ela não tinha contato com os sobrinhos dela. Eles ficavam o tempo todo no quarto e o bebê sempre ficava no cercadinho chorando. E ela não dava carinho, colo, atenção, não brincava. Não fazia nada que uma mãe ou um pai, um cuidador, que seja, precisa fazer com o bebê, né? O bebê precisa de contato, né? Isso é parte do desenvolvimento neurológico, físico, emocional da vida. Aí, outra coisa que é muito foda, assim, ela fala que na hora do jantar, ela começou a notar outras coisas esquisitas acontecendo. Que eles, os adultos, sempre comiam primeiro. E na concepção dela, a criança devia comer primeiro, né, as crianças. E aí ela fala que a Luísa ia chamando os filhos um por um, aí a criança, tipo, sentava na mesa e ficava parada. Aí a criança só começava a comer quando ela falava, pode comer. E aí quando a criança terminava, ela falava, pode sair. Ela nunca dava mais comida para as crianças, não deixavam eles repetir a comida. E nessas ocasiões, a Elizabeth tentava conversar com as crianças. E as crianças ficavam, tipo, acuadas e olhando, assim, para a mãe. E a Luísa falava, ela perguntava, né? Ah, eles não falam? Aí a Luísa falava, se eu mandar eles falarem com você, eles falam. Tipo...
E mesmo assim, ela não mandava? Não. Talvez.
Não, tipo... E aí ela... conta, né, que ela perguntava, ai, você não acha que você tá sendo muito rígida com essas crianças e tal? E aí ela fala que pra ela não se meter na criação dos filhos dela. Bom, aí após um tempo que ela ficou lá na casa dos Turpin, a Elizabeth recebeu as regras, né, da casa. Como ela ia ficar lá no verão, ela arrumou um emprego e provavelmente, né, muito ter contato com outras pessoas. Enfim, aí a Luísa falou que ela não podia fazer amigos, não podia dar o telefone da casa dela, não podia dar o endereço, não podia namorar. Nada. A Luísa dizia que não queria ninguém se metendo na vida deles. Ela sempre vigiava a Elizabeth e sempre levava ela pro trabalho, né? Levava e buscava. E ela basicamente ameaçou ela, colocar ela na rua se ela descumprisse alguma das regras, dessas regras que ela deu. Outra coisa muito louca que começou a acontecer foi que o David começou a vigiar e assediar a cunhada. Então é relatado numa ocasião em que os dois, o David e a Louise, invadiram o banheiro que a Elizabeth estava tomando banho e começaram, tipo, abriram o box e começaram a comentar sobre o corpo dela. Falando como ela devia ser boa de cama, que ruivas eram boas de cama, que ela... era gostosa, essas coisas nojentas. E a Luísa rindo, vendo o marido fazendo isso. Então, ela fala, né, que a pessoa que antes protegia ela dos abusos, agora era quem
abusava
dela. E isso fez ela reviver, né, os abusos que ela teve durante a infância. Foi uma situação muito desconfortável, assim, muito horrível. E, enfim, essa situação, né, só terminou quando a Elizabeth foi expulsa da casa da Louise porque ela descobriu que ela tinha arrumado um namorado. Tipo, ela tinha 19 anos, ela era jovem.
Verão.
Enfim, né, estava vivendo.
Sim.
E ela colocou ela na rua. Então, essas são só algumas coisas que a Elizabeth presenciou, né? Mas quando o caso veio à tona, os horrores dos Turpins se mostraram muito mais cruéis, né? E aí é relatado que conforme o tempo foi passando, eles se afastaram da família inteira. Assim. Fala mais da família dela, né? A família do David.
Não tem relato,
não,
né?
Não tem relato, não fala. Então as irmãs só foram se falar novamente alguns anos depois, mas as coisas ainda pareciam esquisitas, né? Na época ela já tinha 12 filhos, todos muito quietos e sempre só falavam com permissão. Como anos atrás, quando ela esteve na casa deles, né? E ela fala que a aparência deles era desnutridos, muito pálidos. A Louise sempre justificava dizendo que era genética, que na família todo mundo era muito magro mesmo. Mas era bem, bem estranho, assim. Foi mais ou menos nessa época que elas se viram que... eles tiraram os filhos da escola e se mudaram para a Califórnia. para poder fazer o ensino doméstico. E lá eles fizeram isso porque parece que não tinha muita fiscalização e avaliação do governo sobre o que as crianças estavam aprendendo.
Na Califórnia?
Na Califórnia. E a investigação revelou que o David Turpin forjou a criação de uma escola, a Sandy Castle Day School, que funcionava na casa dele para 13 crianças, que eram seus filhos, onde ele era o diretor.
Ah, pronto. Tava brincando de escolinha, né?
Risos mil. Uma matéria também fala sobre os hábitos sexuais, entre aspas, esquisitos do casal, né? Fala-se que eles deixavam os filhos mais velhos, cuidando dos mais novos, para sair para bar e curtir. E aí um dia a Luz ligou para a irmã dela, a Tereza, e contou que o David a deixou num motel para que ela transasse com um homem do Alabama que eles conheceram online. E que exatamente um ano depois, ela e o David voltaram ao Alabama para se hospedar no mesmo quarto de hotel para comemorar.
Gente, mas aí ele assistia ela transando com os outros caras?
Não dá detalhe, mas pelo jeito, né?
Esse caso é muito bizarro.
Muito bizarro, é.
Eu falo as coisas, eu não sei nem o que opinião dá, porque...
E comemorar o quê? A transa...
A transa com estranho da internet, né?
Entendi. Será que esses filhos todos eram dele?
Olha só, agora não tinha nem sabido isso.
Né?
Saber, né? Esse inferno todo, né, ele durou até o dia 14 de janeiro de 2018. Foi quando uma das filhas do casal, de 17 anos, fugiu pela janela enquanto os pais dormiam. Ela levou consigo um celular velho que um dos irmãos tinha ganhado dos pais, porque parece que um dos filhos eles deixaram ir pra faculdade, mas era super...
Era o mais velho deles?
Eu acho que era, eu não lembro direito qual dos filhos era, mas um deles pôde ir pra faculdade... Mas era naquele regime coerção total, igual fizeram com a Elizabeth, sabe? E aí deram esse celular pra ele poderem ficar vigiando ele. Aí depois de um tempo resolveram que ia tomar celular. E aí o celular só fazia a chamada de emergência. Então a irmã fugiu com esse celular, correu muito, parou num lugar e ligou pra polícia. E aí eu vou ler o que ela falou pra polícia.
Tá.
Ela diz assim. Ok, eu vivo numa família de 15 pessoas e os meus pais são abusivos. Eles abusam de nós e minhas duas irmãs menores estão acorrentadas. São 13 filhos e minha mãe e meu pai. Duas das minhas irmãs e um dos meus irmãos estão presos na cama com correntes. Às vezes nós vivemos na sujeira e às vezes eu acordo e não consigo respirar por causa do quão suja a casa está. Eu não sei a última vez que tomei banho, acho que há quase um ano. E quando o operador, né, perguntou a Jordan, que era o nome da menina, se alguém da casa tomava medicação, a garota respondeu que não sabia o que era medicação.
Não sabia o significado.
É, essa palavra não fazia parte do repertório dela. Ela disse que ela e os irmãos não iam à escola, apesar de sua mãe supostamente dizer às pessoas que na época seus filhos iam numa escola privada. Aí ela diz, eu não terminei a primeira série e tenho 17. Eu não sei muito sobre a minha mãe. Ela não gosta da gente. Ela nunca passa um tempo conosco. Então, essa ligação, ela durou até a polícia chegar no local onde ela estava. E só fizeram isso porque eles conseguiram rastrear o celular. Porque ela não sabia o endereço, ela não sabia nada sobre a vida. Assim. Ela,
tipo, se localizar.
É,
né?
Ela não conseguia se orientar no tempo, no espaço. Ela não sabia onde ela estava. Eram coisas básicas. A cena que a polícia encontrou na casa foi o que fez ela ser chamada de Casa dos Horrores. É, o chefe da polícia de Riverside, que era onde eles moravam, deu uma declaração. Como vocês podem bem imaginar, ter 17 anos, mas aparentar 10, estar acorrentado a uma cama, estar desnutrido e ter lesões associadas a isso é o que eu chamaria de tortura. Então, essa cena que foi encontrada pela polícia, ela é bem diferente do que era divulgada no Facebook do casal. Eles tinham um para os dois, né? Os dois. E lá tinha muita foto da família juntas, em viagens na Disney, em Las Vegas e todo. Eu não sei se você chegou a ver essas fotos.
Eu vi.
E era muito bizarro que eles se vestiam todos com a mesma roupa, como se fosse um uniforme. Era assustador ver essas fotos.
Tipo se fossem 13 gêmeos, assim, né?
Exato. E, inclusive o pai e a mãe com a roupa igual.
Tudo igual.
Tudo igual. E a casa, assim, ela era sombria e tinha mau cheiro e, segundo os policiais, as vítimas aparentavam estar desnutridas e muito sujas. Aí, conforme a investigação foi seguindo, né, eles descobriram, né, que os filhos do casal só podiam tomar banho uma vez ao ano, não podiam usar o banheiro e nenhum deles jamais foi ao dentista.
Tomar banho uma vez por ano é muita tortura. Pode muito. Falar, eu tô me coçando aqui.
Uhum.
E o banheiro, como eles faziam? Eles faziam na cama?
Eu acho que sim, né? Até por isso, mau cheiro, né? Deve ser, devia obrigar a fazer nas calças, sei lá.
Bizarro.
A última vez que um deles foi no médico fazia uns 4 anos. O crescimento dos filhos mais velhos ficou totalmente comprometido pela má alimentação. E a gente sabe, né, que uma nutrição prejudicada afeta vários aspectos, tanto físicos, biológicos, como cognitivo e tal.
Uhum.
Eles só podiam comer uma vez ao dia.
Nossa.
E era tipo burrito congelado e um sanduíche de pasta de amendoim.
Ah, por isso que eles sempre gostam com pasta de amendoim, né?
Então todos os filhos dos Turpin, cujos nomes começavam todos com a letra J, ficavam trancafiados na casa. Os pais só os deixavam sair em datas específicas, como Halloween, ou em viagens com toda a família, como as que fizeram para Disney e Las Vegas. Então, os dois foram indiciados por várias acusações de tortura, cárcere privado, abuso de adulto dependente e abuso infantil. O David ainda recebeu um adicional de 8 acusações de perjúrio por conta da escola de fachada que ele tinha aberto, e também recebeu uma acusação de ato lascivo. E aí eu pesquisei, né, o que quer dizer isso, e diz que ato lascivo é um comportamento sexual incontrolável. Mas aí eu não sei, eu não consigo entender se isso foi contra os filhos ou de alguma outra situação. Mas, infelizmente, provavelmente...
Mas os filhos chegaram a contar que ele abusava sexualmente deles?
Eu não achei nada sobre isso, assim, diretamente abuso sexual.
Uhum.
Mas foi indiciado por isso, provavelmente teve, né?
Sim.
E aí eles se declararam inocentes de todas as acusações. E aí em fevereiro de 2019 eles mudaram de ideia e se consideraram culpados das acusações e receberam prisão perpétua com direito a condicional em 25 anos.
Nossa.
Eu achei que...
Mas quanto vai dar 25 anos?
Ah, eu não vou fazer, não sei fazer conta, né?
Aquelas...
É, eu achei assim, eu não sei se na Califórnia tem pena de morte.
Não.
Não?
Que eu saiba, acho que não, acho que na Flórida.
Ah, na Flórida sim.
É, então na Califórnia acho que não.
Eu achei que eles iam pegar algo do tipo, porque foi... É muita coisa.
É muita coisa.
É muita coisa.
É, mas uma prisão perpétua sem condição de condicional. Condição já. De condicional também, mas é, enfim, sem...
Sem condicional.
É. Mas talvez eles não... Porque de acordo com o que aconteceu... Eles se reúnem, toda uma banca e tudo mais, eu acho difícil darem.
É, porque... Muitos anos de abuso, né? Não foi uma coisa assim, tipo, um crime pontual que a pessoa cometeu. Foi ao longo do tempo cometendo vários crimes. Né?
Sim. Isso não aconteceu nada com eles na cadeia nesse tempo.
Uhum. É, tem isso também. No julgamento, 3 filhos dele deram declarações e eu vou ler aqui uma das declarações que eu achei muito forte, assim, tipo, vale a pena. Foi do Joshua, de 27 anos. Não sou capaz de descrever em palavras o que vivemos ao crescer ali. Ainda tenho pesadelos com as coisas que aconteceram, como quando meus irmãos eram acorrentados ou apanhados. Mas aquilo ficou no passado e isto é agora. Amo meus pais e os perdoo por muitas das coisas que fizeram com a gente. Desde janeiro eu aprendi muitas coisas e me tornei bastante independente. Em junho do ano passado eu aprendi a andar de bicicleta e desde então eu vou de bicicleta para todos os lugares, como para a faculdade, para lojas, ou às vezes apenas dou longos passeios porque eu gosto muito. Eu vivo em um apartamento perto da faculdade. Estou estudando engenharia de softwares e depois de conseguir meu diploma, vou conseguir um emprego como engenheiro de softwares e tentar fazer um mestrado. Eu também aprendi a me defender, a nadar, a comer saudavelmente e a preparar uma refeição balanceada. Eu estou aprendendo a administrar dinheiro de forma responsável.
Com 27 anos.
Com 27 anos.
E assim, lembrando que 27 anos nos Estados Unidos não é a mesma coisa de 27 anos no Brasil, né?
porque lá eles saem muito cedo de casa.
Uhum.
Então, com 27 anos, a cultura lá é você estar numa vida adulta completa. Formado, com trabalho, enfim,
família,
ou a passos de estar numa família, enfim, já tem carro faz 1 milhão de anos.
Com 16, né, já pode tirar carta.
Com 16 já pode tirar carta. E lá é muito mais fácil de conseguir a gente, né, ter essas coisas. Então, é um negócio surreal com 27 anos e estar aprendendo tudo isso.
Uhum. Sim. É, se nunca tivesse descoberto, ia passar a vida inteira sem nunca viver, né?
Tu me admira que nenhum deles tenha morrido.
Uhum.
Com infecção ou com qualquer outra coisa.
Ah, eles deviam fazer o mínimo possível pra manter vivo, pra continuar torturando, né? Bom, sobre atualmente, né, como estão as crianças, né, os filhos, porque o mais velho tem mais de 30 anos, um se formou na faculdade, vários deles ainda estudam e ou têm um emprego. Alguns vivem independentemente e outros foram viver com outras pessoas. Os 6 mais novos foram adotados e estão se adaptando bem por não terem vivido tantos anos de abuso, não afetou tanto assim a vida emocional deles. A vida de forma geral, né? Porque a vida dessas pessoas foram totalmente ferradas, assim, por essa criação horrorosa, né? Então, basicamente, esse é o caso.
É, por mais que as crianças menores não tenham passado por tantos anos de abuso, né? Mas aqueles primeiros anos de... Você comentou que ela deixava o bebê no cercadinho, que não tocava e tudo mais. A gente sabe que é muito importante. Inclusive pra segurança. Como se fosse uma segurança aprendida ali, né? Que ela vai levar pra vida adulta. Então esses jovens e adultos sejam muito inseguros quanto a tudo. Ainda mais pelo desconhecido, que sempre vai ter alguma coisa desconhecida. Eles sempre vão se sentir, acredito, não sabendo de algo, por ter aprendido tão tarde,
sobre a vida, né?
É.
E aí uma coisa que eu fiquei pensando, me trouxe uma reflexão a respeito, eu imagino que muitos possam falar que a Luísa era narcisista, né? Porque hoje eu tenho visto muita... Parece que caiu no hype, assim, falar que sua mãe é narcisista, que tem muita mãe narcisista, enfim.
Mas não sabe o que é narcisista.
É, eu acho meio irresponsável você ler um post no Instagram a respeito de narcisismo.
Achar qualquer pessoa assim.
Qualquer pessoa que é ruim, né, segundo seus próprios critérios. Uhum. Aqui não tem muito o que falar, porque a Heloísa era péssima mesmo, e o David também, mas... Vou falar um pouquinho a respeito disso. Enfim, eu acho muito perigoso a gente sair afirmando essas coisas sem entender o que elas significam de fato, né? Aí, pensando nessa questão de personalidade, eu vou falar um pouquinho como que a análise do comportamento vê essa questão da construção da personalidade. Então, a gente entende, né, o desenvolvimento dessas diferenças individuais a partir de determinantes genéticos, ambientais e da cultura, né? E é tudo uma interação entre essas três coisas, como eu falei lá no primeiro episódio. Principalmente a cultura, ela é muito importante porque ela vai te ensinar e vai definir alguns comportamentos que são coletivos, né? Coisas que definem papéis, enfim, coisas que a gente aprende enquanto sociedade, aprendizado generalizado, né? Então, um organismo, ele sempre está interagindo com o ambiente e um não faz sentido sem o outro, né? Um é mudado pelo outro. Para o Skinner, essa interação, ela acontece de um modo inconsciente, ou seja, a gente não tem como observar. Então, a gente compreende que a personalidade, ela é determinada por vários fatores que interagem, incluindo forças genéticas e ambientais, e inclui também toda a história da cultura, como eu já falei, né? Então, a genética, ela estabelece limites de amplitude de desenvolvimento. Isso quer dizer que ela vai definir um número de respostas possíveis, mas o ambiente vai determinar o resultado específico. Então, por isso que muitas pessoas têm uma predisposição genética para desenvolver vários problemas, mas nem todos desenvolvem, porque depende do ambiente, né? Depende do que acontece com a pessoa. O ambiente, ele é super importante para determinar esse tipo de característica. Então, cada pessoa tem a sua história pessoal e essa história é o fator determinante para ser considerada no estudo do comportamento humano. Tem uma frase do Skinner que ele fala: um eu ou uma personalidade é, na melhor das hipóteses, um repertório de comportamento partilhado por um conjunto organizado de contingências, né, que são essa interação entre a pessoa e o ambiente. Então, isso explicaria a forma diferente que as pessoas agem em locais diferentes, como na sua casa, no trabalho, com os amigos. Você manifesta uma personalidade diferente nesses diferentes lugares, porque
muda o ambiente, muda você.
Muda você, exatamente. Pensando nisso, né, quando a gente fala sobre narcisismo, ele é considerado um transtorno de personalidade. Ele está classificado no DSM, existe um perfil bem destrinchadinho, assim, para o médico psiquiatra fechar esse diagnóstico. E a gente precisa lembrar também que o DSM está na sua 5ª edição. Isso quer dizer que a medicina, principalmente a psiquiatria, ela é muito subjetiva em alguns aspectos. Ela não é uma verdade absoluta, né? Pode ser que daqui a uns anos isso nem faça mais sentido. Que a gente viu, por exemplo, ano passado, a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno.
Sim. Então, assim, principalmente essas questões de sexualidade, gênero e tudo mais, saíram da caixinha doença, né?
Exato.
Transtorno, enfim. Então foi tudo revisto.
Exatamente. Eu tô trazendo aqui o DSM porque é o que a gente se baseia para trabalhar com, por exemplo, uma pessoa que chega pra gente com um diagnóstico fechado, a gente tem ali algumas...
Busca entender melhor.
Isso, né? Tem algumas características que buscam, que dão um norte pra gente sobre como aquela pessoa funciona, né? Então, prestem atenção quais são os sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Essas pessoas superestimam suas habilidades e exageram suas realizações. Elas acham que são superiores, originais ou especiais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e das realizações de outras pessoas. Então, esses pacientes estão preocupados com fantasias de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com outras pessoas que são tão especiais e talentosas quanto eles mesmos, e não com as pessoas comuns, tipo eu e você, assim. Esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar a sua autoestima. E como os pacientes com transtorno narcisista precisam ser admirados, a sua autoestima depende da consideração positiva dos outros e é, portanto, geralmente muito frágil. Então, as pessoas com esse transtorno frequentemente observam para ver o que os outros pensam deles e avaliar o quão bem eles estão fazendo. Eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros pelo fracasso, o que faz com que se sintam humilhados e derrotados. Eles podem responder com raiva ou desprezo, ou podem contra-atacar com violência. Ou eles podem se afastar ou aceitar externamente a situação em um esforço de proteger sua sensação de autoimportância, né, aquela sensação de grandiosidade. E eles podem evitar situações em que eles podem falhar, né? Então, você acha que isso parece com a Louise, pelo pouco que a gente viu?
Não.
Ela só era uma mãe filha da puta.
É, não, ela pode ter outro transtorno.
Exato.
Agora, narcisista, não.
Né? Definitivamente. Eu já estou, assim, adiantando que as pessoas vão falar isso, porque todo mundo é narcisista hoje em dia.
É, eu acho que porque as pessoas tentam mesclar o senso comum do narcisismo também, porque o que que quando a gente fala assim, ai, narcisista?
A pessoa,
né,
que se acha linda e maravilhosa.
Que acha linda, se baseando no Narciso, né, da mitologia, que se apaixonou por ele mesmo e tudo, mas isso é muito mais profundo do que só esse senso, né, comum de narcisismo. É muito mais profundo. E a gente, dentro da psicologia, cada uma na sua teoria, né, estuda muito mais profundamente também esse tipo de pessoa, né? Porque a pessoa narcisista não é aquele vulgo leonino passou no espelho, para e olha, né? É outra coisa.
Tipo a Nazaré, né? Se olhando no espelho.
Exatamente.
Nossa!
Exatamente. No senso comum, talvez ela seja narcisista, mas pra psicologia, de forma alguma.
Não é assim, galera. Então, assim, pro diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista, a pessoa precisa ter um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Aí tem alguns pontos, assim, alguns critérios, né? Que pelo menos 5 desses a pessoa precisa ter para ter o diagnóstico. Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talento. preocupação com fantasia de realização ilimitada, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito, convicção de que é especial, necessidade de ser incondicionalmente admirado, arrogância, falta de empatia, inveja, etc, etc. E não é um diagnóstico fácil.
Muito, agora eu vou abrir um parênteses aqui, vou ser julgada com certeza, mas isso é muito, muitos coaches que tem por aí, né? Não? Polêmico o assunto agora. Mas não é essa sensação de, pô, eu consigo, você tem que conseguir também, uhum. Eu sou foda, eu durmo enquanto eles, eu trabalho enquanto vocês dormem, me amem, quero ser seu guru, quero ser seu professor.
Aí, uma pesquisa interessante pra fazer.
Né? Não tô generalizando, tô falando que alguns, né, que prometem curas bizarras, assim, né, que falam que podem largar remédios, né, que a psicoterapia não serve pra nada, uhum. A psiquiatria sei lá,
tá a serviço da indústria farmacêutica.
Então, assim, eu acho que tá aí um bom exemplo dessas pessoas narcisistas reais, oficiais.
Aí fica aí o convite pra quem quiser fazer uma pesquisa científica e pegar uma população de coaches e fazer um psicodiagnóstico pra ver quantos deles são narcisistas.
Quando estiver pronto, me manda que eu quero ler.
Eu quero ler. Eu fiquei interessada agora. E, além disso, também a gente tem outra coisa que é super importante na área da saúde mental e na psiquiatria, que é o diagnóstico diferencial. Então, outros transtornos, como, por exemplo, transtorno bipolar, na fase de hipomania e mania, a pessoa pode ter esses delírios de grandeza. Então, tem que avaliar se não tem nada relacionado com isso. E aí, outras coisas também falam que tem que fazer esse diagnóstico diferencial com transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas, né?
Uhum.
E o transtorno de personalidade histriônica, que são as antigas histéricas do Freud.
Uhum.
Enfim. Então, assim, gente, eu quis trazer isso pra a gente não ficar... acho que o nosso papel aqui também é fazer divulgação científica e falar sobre esses assuntos.
Uhum.
E realmente, assim, eu acho bem perigoso essa coisa, né? Narcisismo, que eu vejo falando, assim, tem me irritado muito. Uhum. Eu vejo as pessoas usando esse termo de uma forma indiscriminada. Enfim, eu já falei muito, agora fica à vontade.
então, esse caso é bem difícil aqui, que até com olhos marejados. É muito triste uma família se formar dessa forma, né? Porque a gente vê muitas famílias desintegradas, mas não sei o que é pior. Agora, se é uma família unida, mas unida desse jeito... ou uma desintegração, cada um vai pro seu lado, mas pelo menos tem, sei lá, uma vida saudável. Dentro do possível, cada um tem uma família, uma coisa saudável, assim, enfim. Eu vejo duas pontos, assim, que são suposições, obviamente, mas a gente não sabe muito, não achou também muito depoimento sobre a família do David, né? O que me faz pensar que talvez eles não queiram ter parte com isso, nem se ligar a essa pessoa por uma vergonha ou por destoar muito do que foi ensinado, enfim, já que falaram que ele nasceu numa família que era
religiosa, né, cristã?
Religiosa e exemplo, né?
Ah, sim,
assim,
isso.
Também.
Exemplar, presente de,
né?
Deus.
É.
Né?
Então, talvez eles não queiram ter parte com isso, pode ser. E também me faz pensar que ele, por vir de uma família assim, talvez tenham prendido tanto, sido tão rigorosos, que quando ele teve a própria família, ele tocou um foda-se de um jeito bem esquisito, mas foi o foda-se dele, né? E aí, enfim, talvez ele tenha feito tudo ao contrário do que foi feito dentro da casa dele de infância, talvez. Tipo, eu odiava comer com a minha família, porque eu era obrigado, né? Então, agora meus filhos não vão comer comigo. Eu era tratado desse jeito, eu odiava, porque super protegido, alguma coisa assim. Então agora eu vou fazer diferente. E ele fez, mas bem do avesso, né?
É.
Ele podia ter sido só um cara legal. Enfim, um paizão amigo e, enfim, deu no que deu, né? E outra coisa que eu vejo também, até pelo depoimento da irmã da Luiz, né? Que fala que ela mudou muito e de protetora ela passou pra abusadora e tudo mais.
tem muita coisa assim que falam que abusados normalmente viram abusadores, né? Não é uma regra, mas é bem comum achar pessoas que foram abusadas virarem abusadores. Como teve esse abuso desde pequenininha, tem essa questão também da mãe talvez ter prostituído elas pro avô pra poder ter o dinheiro e alguma outra coisa. Assim, foi o normal pra ela, por mais que ela soubesse que aquilo talvez não seja o certo,
fizesse
sofrer, talvez ela não visse como assim uma coisa tão errada afinal. Tipo, se eu passei por isso, por que não podem passar, talvez? E aí, não que ela quisesse dar essa vida para os filhos, mas com o David, ela pode ter sido meio que manipulada. Não isentando ela de culpa, né? Mas uma manipulação. Ela continua sendo abusada pelo próprio marido, nessa condição de que você falou, ela não se formou, não estudou, nunca trabalhou. Então, ela sempre foi meio que uma ferramenta dele para ele chegar nesse propósito que era machucar. Era tipo o braço direito dele, mas era mais como ferramenta e não como uma real ajudadora também. Eu vi depois que ela fala que sente muito, que ela gostaria de rever os filhos e tudo mais. Não sei se ela sente mesmo, porque eu acho que ela era total capaz de saber o que é certo e o que é errado. Mas eu acho que ela se envolveu numa película abusadora. E não sei, talvez ele tenha tido bastante influência sobre ela, né? No começo de tudo isso.
É porque ela era adolescente, né? Quando ela se casou com ele. 16 anos. Ainda tem muita coisa ainda em formação. Ele já era adulto, né? 23. Então ele provavelmente pode ter enlaçado ela nessa... Essa vida aí que eles tinham, não sei. Porque é uma idade que você acaba sendo muito influenciado.
Sim. E como assim, foram muitos anos e muitos filhos, eu acho que no começo ele pode ter começando a inserir aos poucos essa vida pra ela, né? Começou com os jogos, com passar a noite fora. E aí depois eu acho que talvez tenha sido uma coisa gradual e não vamos fazer assim, né? Vamos construir uma família desse jeito. Acho que não foi pensado dessa forma, foi uma coisa gradual. De, já que a gente faz isso, por que não fazer aquilo?
É meio estranho esse negócio que ela fala, né? De sente muito e tal, porque tem até uma foto que ficou viralizada. Não sei se você chegou a ver, que quando o juiz fala que ela nunca mais poderia ver os filhos dela, ela dá risada. E tem uma foto dela rindo.
Ah, da ficha, né?
Que usaram... Não é da ficha, é uma no tribunal. É uma foto sinistra. Vou procurar pra te mostrar. E aquilo ali meio que ficou assim, marcando o caso, sabe? Tipo, sim. Você nunca. É como se finalmente me livrei
disso tudo.
Disso tudo.
Uhum. Então, é por isso que eu falo. Não sei se ela realmente sente, porque eu acho que ela era capaz de discernir, né? O que ela tava fazendo. Mas também me pergunta, assim, até que ponto ela começou, por exemplo, talvez ela tenha estranhado, né, no começo, essa ideia dele, de fazer certas coisas, mas talvez ela tenha gostado, aproveitado dessas coisas, porque uma vez que ela foi abusada, seguindo o raciocínio do abusado que vira abusador, né, é pra repetir aquela cena e se colocar no lugar de comandante da cena. Por isso que eles fazem. Nossa, é a foto. A gente depois tenta disponibilizar link ou a foto mesmo.
É assustadora, né?
É, e ela tem uma cara bem esquisita.
Ela deu risada, tipo.
Sim, bem esquisita. É. Então, assim, até que ponto também ela não aproveitou um pouco, assim. Talvez não tenha sido a idealização de família dela de infância, mas com tudo que aconteceu e ainda com uma alma gêmea dessa, né? Eu acho que juntou dois pedacinhos podrinhos aí, tortinhos e...
Deu no que deu,
é. Muito me admira também das crianças serem saudáveis mentalmente, que pelo menos é o que aparenta, né? Uhum. Claro que elas devem ter algum tipo de depressão, ansiedade, algum desses tipos de...
Quando
consolo.
Saíram, né, do cativeiro, que era a casa deles, eles ficaram uns 4 meses internados pra tratar da desnutrição. Os problemas de saúde que eles tinham por falta de comida.
Sim. Eles devem ser acompanhados psicologicamente até hoje, né? Mas, enfim, que bom que eles têm esse acompanhamento, porque é difícil uma criança ou um adolescente que fica nesse meio de abuso, né? Como que eles vão viver o afeto hoje? Como é que é recebido esse afeto? Será que tem um gosto genuíno pra eles? Será que eles recebem como
tudo que vem agora é dó, né? Ou é amor de fato, enfim.
Até porque eles não aprenderam nada sobre amor, né?
É, então eles nem sabem o que que é. Então como é que vai distinguir, né? Como é que eles vão amar alguém pra ter a sua própria família? Então é muito...
Vale terapia, né?
É, não, assim, eu acho que marcas vão ficar pra sempre no comportamento, né, no jeito de ser, de amar, de se relacionar, enfim, eles não vão ser pessoas que vão ter, acho que a mesma facilidade de relacionamento que tem uma pessoa que nasce numa casa comum, né, não vou pôr normal, mas que acho que nenhuma é, mas uma casa comum, com seus problemas comuns, assim, então, bem complicado. Muita dó, né?
É, é muito, muito cruel, assim, assim. Primeira vez que eu vi esse caso, eu fiquei uns dias, assim, pensando. Nossa, coisa mais horrível, assim, sem palavras.
É, uma infância de merda, né? Eles não deviam poder brincar.
Robozinhos, né? Robozinhos. As crianças viviam na base do medo.
É, a habilidade social dessas crianças é ser zero, né? E isso é muito difícil pra vida adulta, a gente sabe.
Eu não sei de nada.
A gente tem a nossa habilidade social, mas ela é um pouco estranha.
Sim.
Então, enfim, mas é bem complicado. Eu não conhecia você que trouxe esse caso pra mim e fiquei bem chocada. A gente vai tentar disponibilizar algumas fotos pra vocês, ou no nosso feed mesmo, ou então em links.
Uhum.
É... Então acho que por hoje é só.
Sim, espero que tenha gostado, ficado claro. Se houver alguma dúvida a respeito caso, das fontes que a gente usou, a gente vai disponibilizar numa publicação
do Insta.
É isso.
Segue a gente no Instagram, que é @kiprocó_cast. Depois de ouvir, compartilha com quem você acha que vai gostar. E é isso aí.
Beijo e até mais.
Beijo, até o próximo.